Agora são 10 horas e 32 minutos, é quarta-feira, 11 de outubro de 2023, véspera de feriado prolongado. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Colisão entre carreta e ônibus deixa um morto e 24 feridos na BR-369. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esse gravíssimo acidente foi registrado no início desta manhã na BR-369 em Corbélia, 30 quilômetros de Cascavel, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Nova Aurora. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 5h10 da madrugada. O acidente aconteceu, então, no quilômetro 468. O condutor de um caminhão seguia pela rodovia no sentido Cascavel e em uma subida acabou reduzindo a velocidade, já que estava carregado com galões de tinta. Em determinado momento, o ônibus seguia no mesmo sentido, acabou batendo contra a traseira do caminhão. As pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas, o motorista morreu no local e 21 pessoas foram encaminhadas até unidades hospitalares da região com ferimentos. O condutor do caminhão não se feriu. O ônibus teria saído de Maringá e iria até Santa Helena, enquanto o caminhão seguiria de São Paulo até o Paraguai. O coletivo transportava escoteiros até a cidade de Santa Helena para participar de um acampamento chamado Campori. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. Um outro acidente entre 4 carros e um caminhão matou uma mulher na BR-277 em Irati, centro-sul do estado. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu no quilômetro 248 da BR-277 no fim da tarde de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mulher dirigia um dos carros e seguia no sentido Curitiba, quando bateu em uma carreta que avançava no sentido contrário. Na sequência, o carro colidiu em uma van. O motor do veículo se desprendeu e acabou atingindo uma caminhonete. A vítima fatal, a mulher, ficou presa às ferragens. Com ela estava um passageiro que de helicóptero foi encaminhado com ferimentos graves a um hospital aqui da cidade de Ponta Grossa. Os motoristas dos demais veículos não apresentaram ferimentos e o trânsito ficou, obviamente, comprometido por algumas horas, fluindo no sistema Pare e Siga, sendo orientado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal. Lucian?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. São 10h35, a previsão é de estradas movimentadas neste feriadão prolongado. Alguns trechos de rodovias permanecem interditados no estado em razão das fortes chuvas dos últimos dias. Quem traz este panorama para você que pretende viajar é a Marina Prota, aqui da CBN Curitiba. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. Nesta quarta-feira começou a Operação Nossa Senhora Aparecida de 2023, que é realizada pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas paranaenses. O aumento da fiscalização e os trabalhos para redução de acidentes e conscientização dos motoristas vão até o fim de domingo. A PRF informou que vai haver direcionamento do policiamento ostensivo, preventivo, em locais e horários de maior incidência de acidentes graves, de acordo com as estatísticas. A operação vai coibir as infrações que mais causam acidentes, como, por exemplo, a ultrapassagem indevida e a embriaguez ao volante. Para quem vai ao interior do Paraná, é preciso ficar atento aos bloqueios de estradas por conta das chuvas. Em Jaguariaíva, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná iniciou os serviços para recuperação da PR-151 nos Campos Gerais. No entanto, a previsão é de liberação do tráfego de veículos no trecho somente em 30 dias, caso também as condições climáticas sejam favoráveis. Para esse feriado, a pista permanece bloqueada e a recomendação é para que os motoristas busquem rotas alternativas. As BRs 153 e 476 também tiveram registros de problemas causados pelas chuvas nos últimos dias. Na BR-153, no quilômetro 460, que fica entre União da Vitória e General Carneiro, houve a interdição da terceira faixa devido ao deslizamento de encosta. Já a BR-476 está bloqueada a partir do quilômetro 325 em Paulo Frontin. Segundo a PRF, caminhões de 3 eixos devem acessar um desvio por São Mateus do Sul pela PR 364 e depois acessar a BR-280 sentido Porto União, em Santa Catarina. Não tem previsão de quando o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai realizar os reparos de emergência e a liberação destas pistas. Então, a orientação é que as pessoas evitem, né, essa região e que busquem rotas alternativas para os seus caminhos durante esse feriado, Lucian. E a PRF vai seguir acompanhando e a gente vai seguir divulgando também as informações aqui na CBN sobre os trechos de rodovias que seguem, hein, com problemas causados pelas chuvas. E vale lembrar para os motoristas, né, muita atenção e preparo para quem vai pegar a estrada nesse feriadão prolongado.
Exatamente. Muito obrigado, Marina, pelas suas informações, para que acidentes gravíssimos como esses relatados mais cedo aí pela Franciele Tien e pelo Ricardo, né, lá na BR-277, na 369, não se repitam neste feriado prolongado. Maringá voltou a registrar mortes por Covid-19. O boletim quinzenal traz 5 mortes por complicações da doença. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. A Secretaria de Saúde de Maringá divulga a cada 15 dias um boletim informativo com casos confirmados de Covid-19, também o número de mortes. O boletim divulgado ontem traz a informação de 5 mortes por complicações da doença. As vítimas têm entre 67 e 99 anos de idade. E com exceção desta vítima de 99 anos, todas as outras tinham alguma comorbidade. O número de casos confirmados foi 317, dentro da média dos últimos boletins. Desde o boletim divulgado no final de agosto, não se tinha registro de morte em função da doença. Também chama a atenção o número de mortes, porque em 4 meses, de maio a agosto, foram 4 mortes, e essas 5 foram divulgadas no boletim de ontem e ocorreram no intervalo de menos de 20 dias. Neste momento, há 173 casos ativos, ou seja, pacientes em isolamento ou internados. Destes, 5 estão em enfermaria, internados em enfermaria. Não há pacientes com Covid-19 na UTI. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E o Ministério Público e a Polícia Civil investigam suspeita de apologia ao nazismo em um colégio de Arapongas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. O Ministério Público confirmou e também vai investigar esse trabalho escolar acusado de fazer apologia ao nazismo no Colégio Estadual Marquês de Caravelas, em Arapongas, aqui no norte do estado. O trabalho de apuração será realizado pela 2ª Promotoria de Justiça da cidade. O órgão tem atribuições na área da criança e do adolescente e da educação. Por meio de nota, o MP informou que soube do caso por meio da imprensa e que depois disso é que abriu um procedimento para investigar essa situação. A promotoria, inclusive, já fez a requisição de informações ao colégio e ao Núcleo Regional de Educação de Apucarana. Ainda, conforme a nota, as promotorias criminais da comarca vão acompanhar a apuração de forma integrada com a Polícia Civil. O caso veio à tona no final de semana, após publicação nas redes sociais por parte da deputada Carla D'Artora, que fez aí essa denúncia. A postagem mostrou imagens da atividade escolar envolvendo a Segunda Guerra Mundial, que foi exposta no colégio na última semana. Durante o trabalho, os alunos exibiram em sala de aula bandeiras com a suástica nazista e até um manequim fantasiado de Hitler. Alguns alunos também usaram bonés com o símbolo nazista. Um outro grupo de adolescentes foi também até a cidade de Rolândia, que fica a 15 quilômetros de Arapongas, para entrevistar uma idosa de 90 anos, que é filha de um soldado nazista. Até o momento, nem a professora responsável pela atividade, nem o colégio estadual, que ressaltou a importância desse trabalho nas redes sociais, se manifestaram sobre a situação. A Secretaria de Estado da Educação emitiu uma nota confirmando a instauração de um ato administrativo para verificar a responsabilidade acerca dessa atividade. E nessa terça-feira, o Museu do Holocausto de Curitiba usou as redes sociais para emitir uma nota de repúdio contra a atividade. A entidade diz que tomou conhecimento das imagens do trabalho com espanto e indignação e que o caráter deturpado da atividade realizada pelos alunos leva o museu a apontar os equívocos pedagógicos da proposta. E disse ainda que a atividade, de forma como foi proposta, torna o regime, abre aspas, algo divertido, interessante e fascinante, fecha aspas, o que é preocupante. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.